O lado B das manhãs da M80.
Colega, há quanto tempo?
Meu
não
Deus.
Nos vimos aqui em um lado B manhãs de M80, colega.
Eu já nem me lembrava que este podcast existia. Quando tu perguntaste o que é que estás fazendo no lado B, ele, hã?
Olha, mas também digo uma coisa. Sou bem, eu também estive de férias, sou bem limpar, como nós costumamos dizer, sou bem
Sim.
limpar, deixar ficar com alguma saudade para depois voltar com vontade de o fazer. Às vezes é preciso um pouco isso na vida. E sou-me bem não fazer.
Fizeste sozinho?
Não fiz sozinho. O lado B, no mínimo, tem que ser feito a dois.
Sim.
Parece-me. E sou muitíssimo bem não fazer. E vocês, vocês fizeram o lado B?
Fizemos 23 e 24.
Muito bem, 24. Olha, o que é que tu achas de, portanto, olhamos, o ano está a acabar, não é? Começa a chegar àquela altura do ano em que fazemos.
Ficas nostálgico ou contemplativo?
Zero, até porque. Sabes que eu sou um gajo normalmente bem disposto na vidinha e preocupa-se com muito pouca coisa. E o ano 2024 corre-me tão bem. Eu nem fico saudosista, nem melancólico, nem deprê, nem excessivamente efusivo.
Sim.
Não, está tudo bem.
Eu fico sempre um bocadinho.
Feicas.
Fico.
Feicas.
Fico. Mas às vezes é mais receio do que vem aí.
Percebo-te. Mas 2024 foi um belíssimo ano para ti, não foi?
Foi um bom ano, foi um ano bastante bom. Não posso de todo queixar. Mas isso não faz com que eu ache que. Porque pronto, as pessoas à nossa volta envelhecem. Há uma série de questões que eu fico sempre a achar.
Ok, estamos a entrar.
Não vamos já entrar a pé juntos por aqui. Estou só a explicar que eu sou o género de pessoa que nas passagens da Ana às vezes fica um bocadinho tristonha.
Ok.
Sempre fiquei.
Okay.
Não, independentemente do ano ter corrido bem ou mal, é sempre
claro que sim.
O próximo ano pode trazer coisas.
Eu acho que financeiramente o ano 2024 até me correu bem. Acho que não sei o que é que 2025 me reserva. Não sei se vai correr tão bem financeiramente. Espero que sim. Vou fazer uma vez mais por isso, tal como fiz em 2024. Mas pronto, a Fasquia está simpaticamente pronto, lá em cima. Consegui arranjar muitos trabalhos. Foi um ano em que voltei, inclusive, ao Sporting.
Sim.
Este 2024 consegui fazer. Tive muitos alunos fora. Lancei o livro. Portanto,
exatamente.
Financeiramente, em termos
profissionais. O livro Andar à Trela continua disponível em lojas e em podcast. Mas do podcast é grátis, por isso compro o livro.
Exatamente, há crianças para alimentar lá em casa com latas de atum. Portanto é para comprar o livro. Em 2023 eu disse exatamente o mesmo. Que esperava que o ano 2024 fosse tão bom como o 2023, que o 2023 tinha corrido bem. Portanto, epá, não posso queixar tendo
em
conta.
E eu já tenho alguns objetivos para 2025 que vão bem encaminhados. Eu não tenho motivos para estar deprê. Mas fico sempre, é um bocadinho mais forte do que eu.
Ok.
Mas eu, por exemplo, eu sou o género de pessoa que gosta. Aliás, vou aqui abrir.
Já tens objetivos profissionais para 2025?
Tenho. Eu sou muito organizada com estas coisas. Vou aqui abrir, tenho um doc. Eu faço sempre. Não são bem resoluções, são listas de coisas que eu gostava de fazer no ano a seguir. Eu acabo sempre o ano a fazer uma lista de coisas que eu gostava de fazer o ano a seguir. E algumas delas são coisas um pouco mais espampanantes, e outras delas são coisas muito básicas.
Mais triviais.
Tipo, eu tinha aqui a minha lista de. Ainda tenho aqui a minha lista de 2024, já fiz a minha lista de 2025. Não apaguei 2024, porque aquelas que eu não consegui acho que transitam.
Ok.
Tenho coisas, pronto, mais pessoais ou mais complexas, mas tenho coisas como ver finalmente os três padrinhos de seguida. Que era um dos meus objetivos para 2024 que não cumpri. Passa para 2025.
Pá, olha, inspira-te em mim. A pessoa que sempre se resignou a ver Guerra dos Tronos vai na sexta temporada e que estou praticamente a acabar e consegui ver.
Eu já vi o primeiro padrinho, de certeza absoluta. Eu acho que já vi o segundo, mas nunca me sentei a ver os três padrinhos. E acho que é uma falha de cultura geral que eu tenho. Por isso eu gosto de fazer listas do ano a seguir, porque às vezes é tão simples como de: olha lá, o que é que tu nunca te organizaste para fazer? Ou o que é que nunca. Ou o que é que andas a protelar constantemente?
Claro.
Vamos aqui pôr por escrito, está aqui no, sempre no meu desktop, e de vez em quando abro e penso, olha lá, em que ponto é que está a minha lista deste ano? E às vezes vou lá e consigo riscar mais umas coisas, e eu gosto de fazer isso.
Eu fiz a minha lista de 2024, e estou a olhar para ela agora e por acaso foi uma boa lista, com poucas coisas, assim, daquelas mais espampanantes, mas foi uma lista em que, pá, tenho algum orgulho. Comprei uma casa.
Sim.
Fiz obras numa casa, recuperei uma casa toda.
Sim.
Pá, que andava.
Ia falecendo no processo, mas cá está o Paulo ainda.
Estou cá a respirar e tu sabes que não foi fácil. Fui pela primeira vez a Marrocos, pá, e foi uma viagem incrível que fiz com a Maria. Fui também pela primeira vez a Porto Santo em trabalho, gostei muito. Consegui oferecer uma viagem à Disney e às miúdas pelo Natal, que elas amaram de sonho.
Ah, pera.
Mas 2024, ainda... 2024.
Tu foste em 2024, não, ofereceste para ir em 2025.
Vamos em março de 2025.
Ok, foi como eu fiz o ano passado com o João. Também foi a prenda natal dele para exatamente. Foi para fevereiro. Sim.
Vi a Carolina, a minha filha mais nova, sim. começar a ler. Pá, que é sempre sim. um marco gigante. Vi a minha filha.
Mas esse marco não é teu, é dela.
Opa, sim, mas precisamos.
Não, desculpa, tens de dar o mérito a quem fez.
É verdade, é verdade.
Não estou a esnobar, estou a dar o mérito à Carolina.
Ok, é verdade, também merece. 2024, um ano em também que pus a minha filha mais velha a jogar ténis comigo e a dar-lhe umas aulas, pá, que ela amou. E vamos ver onde é que vai dar.
E ia já tentar pôr a miúda a render.
Não, epá, oh, Susana, isto vale tudo.
Vamos ver no que é que vai dar.
E 2024 viu o Sporting a ser campeão. Portanto, olha, digo-te uma coisa, e vi as audiências das manhãs da M80 muitíssimo bem, sim, o ano sim, todo sim. o ano todo, e vi as audiências da M80
recordes
bem, o ano
históricos,
todo.
Eu não sei
é pá, sim, portanto, resumidamente, tive saudinha também dentro do género, pacifico tudo comigo e com o marido. 2024 foi ótimo, também já tinha as minhas metas para 2025, não são algumas ambiciosas, mas acho que vou executá-las facilmente.
Eu tenho sempre meta todos os anos, que é visitar um país que ainda não conheço antes.
Okay.
E este ano foi a Coreia do Sul, portanto, okay. para o ano tenho um problema em mãos, porque nós escolhemos sempre uma viagem grande para fazer em abril, porque uhum. é um bocadinho mais barato.
Pois.
E é mais ou... e tem que ser de comum acordo, mas é sempre rotativo quem é que escolhe. E tinha sido eu a escolher a Coreia do Sul 2024, por isso não sou eu a escolher 2025. Okay. E o Jorge escolheu um país muito fixe, mas onde eu já fui. Portanto, não...
foste com ele?
Não. E vamos fazer uma rota. Vamos à China, onde eu já estive. Okay. Mas eu fiz Hong Kong, Macau, Pequim, Xangai, e desta vez vou repetir Pequim, a Grande Muralha da China, porque eu não posso ir com o Jorge e com o João à China e não ir à Grande Muralha da China. Mas vamos ver os guerreiros de terracota, okay, vamos às zonas mais rurais, vou fazer outra rota da China. Mas, e isto é mesmo conversa privilegiada, não entra para as minhas contas, que eu disse ao Jorge, nós vamos ter que nos orientar, porque eu 2025 tenho que ir a um país que eu nunca tenho ido e a China não está a valer porque eu já fui.
E há tanta coisa para ver neste mundo e viajar é tão incrível que repetir um país eu percebo-te.
Sim, quando o Jorge me disse, quer ir à China, mas não gostaste da China? Eu adorei a China. Então, mas eu nunca. E ele dizer, eu nunca fui, agora que eu não posso ir à China nunca porque tu já foste.
Bem, pronto, se tu fores milionária, tu dizias, yeah, vamos sim, outra sim, vez. Sim. A questão é que nós temos um plafond que dá para a viagem, não é?
Mas irei, claro irei, mas eu já lhe disse. Então andei a ver, para, não é bem para poder arriscar um país. Era um sítio que eu queria ir. Eu tenho uma grande obsessão de criança com o Conde Drácula.
Ok.
E eu estou a adorar vir à Roménia para ir à Transilvânia.
Exatamente.
E estou a tentar ver se eu consigo convencer para o verão. Só que o problema é, a melhor maneira de fazer a Roménia é de carro. E nós, quando fomos à Bósnia e fomos alugar o carro, uma das regras do rent-a-car é que nós não podemos levar o carro para a Roménia. Há uma data de rent-a-cars que não te deixam
não
levar
o
carro. Não
passar a fronteira.
E nós nesse caso, alugaríamos o carro na Roménia. Só que é porque acho que a Roménia é o sítio do mundo em que mais assaltam rent-a-cars.
Pois, Susana, tenta ver o que é que metes.
Então, parte de mim está a pensar ainda como é que vamos resolver isso, porque fiquei um bocadinho com a minha uva desde essa vez em que nos disseram o vosso. Nós, havia só dois países para onde nós não podíamos. Havia três países para onde nós não podíamos levar o carro. Um é o Kosovo, onde nós supostamente íamos, mas é porque eles não consideram o Kosovo um país, são lá outras questões deles, mas países mesmo, países reconhecidos por toda a gente, não podemos levar o carro para a Ucrânia, porque estava em guerra, e para a Roménia. Ou seja, eles punham no mesmo grau
de problemático.
O mesmo grau de problemático, a Ucrânia e a Roménia. Portanto,
o que, olhando nós para a Ucrânia, dá para balizar os problemas que lá estão a acontecer, não é?
Sim. Portanto, ainda estou mais ou menos para perceber como é que vamos fazer, mas queria ver se conseguia no verão ir à Roménia, porque adorava ir à Transilvânia. Já me disseram que é um sítio extraordinariamente turístico, já tem até pouco de... Epá, mas eu adorava ir ao Castelo do Drácula.
Tenho um conhecimento que trabalhou comigo nos cães, que foi lá porque a mulher era de lá, e o que ele me disse foi, Roménia, prepara-te, é o castelo e ponto.
Não sei, Bucareste é muito giro.
Mas
Bucareste
está.
É muito giro.
Isto, os sítios também são feitos pelas viagens, pela forma como tu organizas o roteiro da viagem.
Eu conheço pessoas
lá,
mas eu já andei a ver coisas e pareceu-me bem. Mas pronto, por isso. Mas de qualquer maneira, eu preciso de um sítio que eu não tenha ido para 2025. Ainda vou ter que resolver qual é que é. Outro sítio que eu gostava de ir.
Porque estive a ver imagens. Viagens, é só maravilhoso.
Porque estive a ver imagens da capital e achei lindíssima e é baratíssimo. Problema, não há voos diretos. Que é a Arménia.
Ah, filho, tu também vais para com cada sítio.
Epá, já fui a tantos sítios.
Claro. Arménia, não tenho sequer presente nada de Arménia.
Como é? Eu agora não lembro o nome da capital da Arménia, mas a capital da Arménia é muito gira e é baratíssimo.
Arménia, não.
Arménia, capital.
Enquanto procuras isso, eu percebo o que é que estás a dizer em relação à China, porque lá está, eu já fui à Tailândia.
Erevan.
Fui e a nossa, em princípio, a viagem grande, minha e da Maria, vai ser feita. Lá está, alguns entre abril, maio também, para ser mais baratuxo, não é? Não tinha noção que os preços dos voos hoje em dia está tão caro como está, caramba, e para a Ásia também já esteve mais barato.
Já.
E estamos a pensar.
Sabes porque é que os voos para a Ásia estão tão caros? Porque há várias companhias aéreas que se recusam a sobrevoar a Rússia.
Pois.
E como se recusam
a dar uma grande volta, combustível.
Isso aconteceu-me quando eu fui para a Coreia. A minha viagem para a Coreia foi cerca de 2 horas mais longa do que costuma-se, do que seria noutro contexto. Que é para não sobrevoar a Rússia.
Pois, nós recebemos o orçamento de. Nós estamos a. Vamos tentar fazer, que é fazer ou Bangkok e parte das ilhas de Tailândia e depois vamos fazer Vietnã, ou vamos só fazer parte das ilhas e depois a parte do Vietnã. Portanto, estamos aqui a negociar.
Sim.
E deram-nos um orcamento muito alto para aquilo que era suposto
ser a Ásia. Desculpa, agora há pessoas de agências turísticas a ouvirem que vou querer tirar coisas à cabeça. Mas tu ainda fazes coisas com orçamentos de agências, em vez de fazeres tu.
Mas é uma coisa mais pequenina, é uma agência mais comedida e portanto é muito personalizada.
Não compensa nunca na vida, não compensa. Eu já houve alturas em que equacionei, epá, eu faço as viagens por metade do valor que aparecem nas agências.
Sabes que, sim, eu já fiz milhares de vezes isso. E de facto é. Opa, mas pronto, olha, em princípio vamos. E deram-nos um orçamento alto e nós estamos agora a renegociar. E acho que a partida vai ser mais barato. Mas sim, percebo perfeitamente o que é que estás a dizer em relação a repetir
sítios. O que é que renegociar? Faz tu? Queres que eu te organize a viagem? Queres que eu faça o Google Doc como faço para as minhas?
Não quero. Aliás, tenho lá em casa a Maria a fazer isso. É uma máquina. Nós hoje por acaso somos fortíssimos a fazer isso, pá.
Então se estou a contar, tu estes não vão com a agência. Mais uma vez, todos os ouvintes que trabalham em agências agora a pensar, aquela vacarrona. Mas eu acho mesmo que tirando quando a pessoa vai para destinos que são com charters e com coisas, acho mesmo que não compensa.
Sim, de all included. Eu percebo o que é que estás a dizer, percebo perfeitamente o que é que estás a dizer. Mas pronto, olha, temos
e
essa.
Quem é que vai para a Ásia para um all included? É dos sítios em que se come melhor no meio da rua no mundo, como assim vai comer num hotel? Nem pensar.
Nós não vamos
de todo.
Para esse sítio. Mas pronto, olha, são essas as viagens que estamos a pensar fazer este ano. Uma com as miúdas. Pensar não, essa com as miúdas e vamos fazê-la em março e depois a outra à partida vai ser ali algures em.
Fica de comprar o bilhete para a China hoje. Deixa-me ver se eu já recebi.
O bilhete ou
o salário?
Daqui, já deves ter recebido.
Mas eu recebo salários de vários sítios, que eu sou muito rica, Paulo.
Raica com Y. E portanto, olha,
freelancer.
Até ver ao dia de hoje, o nosso 2020.
Olha, a freelancer ainda não recebeu de lado nenhum.
Não?
Nem daqui. Não. Pode então ser. Não é hoje que vou comprar o bilhete.
Ok. Portanto, resumidamente, 2024 para nós até foi um ano simpático. Perspectiva-se um ano 2025 com saudinha e com a família tudo aparentemente tranquilo. E pronto, a ver vamos o que é que nos 2025 nos reserva. Está bem? Pronto,
vamos.
Então até
amanhã. Vamos
para dentro. O lado B das manhãs da M80.